DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Israel atacou hoje membros do grupo Hamas que estavam reunidos no Catar. António Guterres, secretário-geral da ONU, condenou o ataque e violação da soberania do Catar.
I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar.
Mais de 575 mortes nas estradas moçambicanas só este ano. O que está a falhar na segurança rodoviária em Moçambique?
O que nós lamentamos é o comportamento, digamos, de alguns condutores. Um comportamento de risco, um comportamento de irresponsabilidade.
O novo programa de alimentação escolar em Angola ainda levanta dúvidas nas comunidades.
O administrador também tem que convocar os diretores das escolas para eles terem um plano como que eles vão distribuir, porque a alimentação é a base fundamental.
Noite de terça-feira, dia 9 de 9 de 2025. Eu sou o Brahim Adarami. A edição é de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. E mais uma vez, muito boa noite. Abrimos este jornal com uma notícia em atualização. Israel lançou hoje um ataque aéreo que terá tido como alvo a liderança do Hamas na capital do Catar, Doha. Pelo menos 5 membros do grupo terão morrido no bombardeamento a um edifício onde se encontravam reunidos, segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.
At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations.
Ao meio-dia de hoje, convoquei os chefes das organizações de segurança de Israel e autorizei um ataque cirúrgico de precisão contra os líderes terroristas do Hamas. Estes são os mesmos terroristas que planearam, lançaram e celebraram os horríveis massacres de 7 de outubro. A operação está a aumentar a tensão no Médio Oriente e pode comprometer os esforços diplomáticos para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a ação. Condeno esta violação flagrante da soberania, integridade territorial do Qatar. Todas as partes devem trabalhar no sentido de alcançar um cessar-fogo permanente e não destruí-lo. O Qatar tem sido o mediador-chave nas negociações para pôr fim ao conflito em Gaza e para a libertação de reféns. O Egito, a Turquia e a Liga Árabe já se juntaram às críticas, enquanto a Arábia Saudita manifestou solidariedade com o Qatar. O governo do Qatar reagiu com firmeza. Em comunicado lido na televisão nacional, afirmou: este ataque criminoso constitui uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais e uma série de ameaças à segurança e proteção dos catarenses e residentes do Estado do Catar. Israel, por seu lado, defende a ofensiva. Netanyahu assume todas as responsabilidades. Neste dia, tal como nos dias anteriores, Israel agiu de forma totalmente independente, e assumimos total responsabilidade por esta ação. E esta ação pode abrir a porta para o fim da guerra em Gaza. O Hamas afirmou em comunicado que todos os seus líderes sobreviveram ao ataque, mas que 5 membros de escalão inferior foram mortos. O presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, afirmou, entretanto, que o ataque de hoje ameaça a estabilidade regional. Também o Papa Leão XIV se manifestou preocupado com a escalada de violência e apelou ao fim das hostilidades. Nos Estados Unidos da América, a Casa Branca garantiu que as forças norte-americanas não participaram na operação, mas não revelou se Washington tinha conhecimento prévio do ataque. Em Londres, o governo britânico afirmou não ter sido informado antecipadamente. Multiplicam-se as reações ao ataque de hoje em Doha. Muitos temem agora uma nova vaga de violência na região e questionam se a proposta norte-americana para um cessar-fogo ficará em suspenso. Guilherme Correia da Silva traz-nos mais informações sobre esta notícia. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Brahma. De facto, é uma questão que se coloca agora. Será que o ataque de hoje pode suspender a iniciativa norte-americana para um cessar-fogo na faixa de Gaza? Israel disse que o alvo do ataque na capital do Qatar foram líderes do grupo islamista Hamas que estavam reunidos, líderes que, segundo Israel, planearam os ataques de 7 de outubro de 2023 em que 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram raptadas e levadas para Gaza. Israel mencionou também o atentado em Jerusalém, reivindicado pelo braço militar do Hamas. Segundo o Hamas, na reunião de hoje no Qatar, a sua equipa negociadora estava a discutir a proposta norte-americana para um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dado um aviso final ao Hamas para libertar os reféns. E o grupo islamista tem uma sede política no Qatar e o Qatar tem ajudado a mediar as negociações. Portanto, questiona-se agora se o ataque levará a mudanças. Segundo o Qatar, um membro da sua Força de Segurança Interna morreu e outros ficaram feridos no ataque de hoje. O Hamas afirmou que foi morto um filho de Khalil Alaya, um dos líderes do grupo que chefia a delegação às negociações no Qatar para um cessar-fogo.
DW, do centro da Europa, para si.
E vamos até Moçambique. Pelo menos 575 pessoas morreram em acidente de viação entre janeiro e agosto deste ano no país. Trata-se de um aumento em 14% comparado ao mesmo período de 2024. Avançou hoje o governo moçambicano, que admite desafios críticos na segurança rodoviária. Quem está de olhos postos neste assunto é a nossa colega Catarina Martins.
Entre janeiro e agosto de 2025, registaram-se 430 acidentes em Moçambique, mais 20 face ao mesmo período do ano passado, segundo dados apresentados pelo porta-voz do Conselho de Ministros. Hoje, em Maputo, Inocêncio Mpisa admitiu que o país enfrenta desafios críticos na segurança rodoviária.
O que se registrou nos primeiros 8 meses e 8 dias deste ano só veio a confirmar o que já sabíamos como governo, que enfrentamos como país desafios críticos de segurança rodoviária, a ponto de termos 30,1 mortes de acidentes de viação por cada 100 mil habitantes.
Só na passada segunda-feira, 10 pessoas morreram na província de Maputo em 2 acidentes distintos, tendo sido apontada a condução sob efeito de álcool como uma das causas. Para responder a este problema, o governo frisa que aprovou em abril um plano de ação de segurança rodoviária que inclui o reforço da fiscalização, alterações legislativas, melhorias nas infraestruturas e ações de sensibilização. No entanto, Inocêncio Mpisa reconhece a necessidade de uma abordagem mais abrangente e coordenada para travar a sinistralidade.
Esta situação é crítica, que temos de vencê-la com ações sistémicas, atacando os nós de estrangulamento que têm obviado a inversão deste estado de coisas, onde se incluem, por exemplo, as situações como o fraco uso da tecnologia no controle da segurança rodoviária, existência de agentes de controle de trânsito que permitem que transportadores de passageiros circulem durante horas proibidas, baixa consciência e responsabilidade dos próprios automobilistas e, em algum momento, dos próprios transportados.
As principais causas dos acidentes continuam a ser o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool. Catarina Martins, DW.
A Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária mostra-se preocupada com estes números. Em declarações à DW, o presidente da associação, Alexandre Nhampossa, alerta para um recrudescimento sem igual da sinistralidade rodoviária e repudia os comportamentos de risco de muitos condutores.
Esta situação nos preocupa, nós como organização da sociedade civil que trabalha na sinistralidade rodoviária há mais de 15 anos. Porém, estamos determinados, de facto, a fazermos o nosso melhor nas nossas comunidades. A exemplo disso, lançamos no passado dia 3 de setembro e dia 5 um grande projeto no corredor de Nacala, que vai educar mais de 15 mil alunos em mais de 30 escolas daquela região, mais de 6 mil condutores, mais de 6 mil peões. São as metas que nós nos propusemos. O que nós lamentamos é o comportamento, digamos, de alguns condutores, um comportamento de risco, um comportamento de irresponsabilidade e que gera muitas vezes, de facto, situações desastrosas nas nossas vias.
Alexandre Nhampossa, presidente da Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária, em declarações a Catarina Martins. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que está a falhar na segurança rodoviária em Moçambique. Recebemos muitos comentários. João Forçanize comenta que há muita falta de civismo na estrada, as regras do trânsito são ignoradas, os limites de velocidade não são respeitados, mesmo com estradas em mau estado, e viajar em transportes públicos tornou-se um verdadeiro risco de vida. Manuel Mendes diz que, em vez de remendarem estradas antigas, deviam construir vias modernas com sinalização adequada e que respondam às exigências atuais. São alguns dos muitos comentários que já recebemos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique. O governo lamentou os recentes ataques terroristas em Cabo Delgado, que causaram 4 mortes em Mocimboa da Praia. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Mpisa, garantiu que as forças de defesa e segurança estão no terreno sob coordenação dos ministros da Defesa e do Interior. Mpisa sublinhou que é papel do Estado travar a onda de malfeitores e garantir o mínimo de sofrimento à população. A província tem registrado um aumento de ataques desde julho, afetando vários distritos. O secretário executivo da SADEC, Elias Magose, apelou hoje a Moçambique para ratificar instrumentos jurídicos que facilitem o comércio e apoiem países com menos recursos. Em Maputo, após reunir-se com o presidente Daniel Chapo, Magose destacou o protocolo de comércio e fundo de desenvolvimento regional como essenciais para dinamizar a economia da região. A SADEC alertou ainda para a importância da estabilização de Cabo Delgado, onde a insurgência armada continua a ameaçar o desenvolvimento local. Em Angola, o investimento direto estrangeiro caiu 40% em abril e junho, penalizado pela queda no setor petrolífero. Ainda assim, o setor petrolífero não cresceu 120%, sinalizando diversificação. Segundo o Banco Millennium Atlântico, houve também uma forte redução nas saídas de capital, menos 54%, o que revela melhorias no ambiente de negócio. Apesar de desaceleração, o saldo líquido de investimento foi o mais alto desde 2016, reforçando a confiança dos investidores e contribuindo para a estabilidade económica. Cabo Verde está mais perto do Mundial 2026. Um golo de Dailon Livramento deu hoje a vitória a Cabo Verde frente aos Camarões por 1-0, reforçando a liderança no grupo D de qualificação africana para o Mundial 2026. O avançado recém-chegado ao Casa Pia marcou aos 54 minutos e garantiu a 5ª vitória consecutiva dos Tubarões Azuis. Cabo Verde soma agora 19 pontos à frente dos Camarões e da Líbia. Está cada vez mais perto de uma histórica estreia num campeonato do mundo de futebol.
DW Deutsche Welle.
No início do ano letivo em Angola, a 1 de setembro, o movimento de estudantes angolanos fez uma queixa. Além de material, continuam a faltar merendas escolares. O governo angolano anunciou para este ano um novo programa para aumentar a distribuição de refeições quentes aos alunos do ensino pré-escolar e primário. É um programa descentralizado, mas que ainda levanta dúvidas nas comunidades. A reportagem é do correspondente da DW África, Adolfo Guerra.
A ideia do novo programa do Ministério da Educação é descentralizar e melhorar o fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e primário. O objetivo é dar uma refeição quente a cada aluno, adequada à cultura alimentar da comunidade em que está inserido. Sendo assim, segundo o governo, os alimentos para os alunos devem ser adquiridos junto de agricultores e cooperativas locais. São os administradores municipais que passam a gerir tudo isto, explicou recentemente o diretor provincial da educação na província do Cubango, Inácio José Samba.
Eles é que estão responsabilizados a ver este tema sobre a alimentação escolar, que no passado era denominado como merenda escolar. Nós, como Gabinete Provincial da Educação, vamos acompanhar a implementação.
Alguns pais e encarregados de educação e professores temem que o novo projeto de alimentação escolar não resulte, porque o programa que existia até agora, a merenda escolar, foi considerado por muitos um fracasso, seja pelos poucos alunos abrangidos de facto, seja pela falta de recursos ou gestão confusa. O professor João Samba entende, no entanto, que o sucesso do novo projeto do governo angolano estará agora, sobretudo, nas mãos dos administradores municipais e das suas equipas.
Acho que todas as escolas já estão administradas as aulas. E o administrador também tem que convocar os diretores das escolas para eles terem um plano. Como que eles vão distribuir? Porque a alimentação é a base fundamental. Agora, o administrador também, se dormir na onda, o camaleão vai levar.
O sucesso do programa é fundamental, salienta Cristo Silola, o diretor de educação do município do Cuxi. Ter uma refeição quente nas escolas é fundamental para muitas crianças do ensino primário e pré-escolar.
Tem fome nas comunidades. Tanto queríamos que a merenda escolar fosse um facto, como facto é, mas queríamos que a crescesse, porque os recursos que nós temos recebidos às vezes não são satisfatórios. As empresas queixam-se.
O governo angolano estabeleceu que pelo menos 30% dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser usados para fazer compras aos agricultores e cooperativas familiares locais. Anualmente, segundo dados da Rádio Nacional de Angola, o programa custará 450 mil milhões de kwanzas e deverá beneficiar mais de 5 milhões de alunos. De Menongue para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
E no plano internacional, o juiz Alexandre de Moraes classificou hoje Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado após perder as eleições de 2022 no Brasil. O magistrado votou pela condenação do ex-presidente e de outros 7 altos responsáveis do antigo governo. Segundo Moraes, o grupo tentou impedir a posse de Lula da Silva e restringir o funcionamento das instituições democráticas no Brasil. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou hoje Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, afastando a realização de novas eleições. O novo primeiro-ministro terá como missão negociar o orçamento e construir consensos no parlamento. A nomeação surge numa semana marcada por protestos contra cortes orçamentais. Estão previstos bloqueios em serviços e transportes, com 80 mil agentes mobilizados para garantir a segurança já na próxima quarta-feira. Um grupo que se autodenomina anarquista reivindicou hoje a autoria do incêndio de 2 torres em Berlim, que deixou milhares de habitações sem eletricidade, uma alegação cuja autenticidade a polícia está a verificar. A ex-primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, vai concorrer às eleições presidenciais de 25 de outubro, sendo que o seu ex-marido, Laurent Gbagbo, foi escolhido segundo. Foi afastado da corrida eleitoral na segunda-feira, segundo avança a imprensa local. A candidatura de Simone Gbagbo, de 76 anos, é a mais recente surpresa na lista de 5 candidatos presidenciais oficialmente aprovados, noticiou a BBC.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos sobre o que está a falhar na prevenção rodoviária em Moçambique. Recebemos muitos comentários no nosso Facebook, comentários que eu passo aqui a ler muito rapidamente. A sua comenta que falta justiça. Se alguém não tem habilitação para transportar passageiros, não deveria estar na estrada. Isso é uma das principais causas de acidentes rodoviários no país. E atenção aos chamados também. As pessoas que chamam passageiros, esses carros, também não estão frequentemente envolvidos ou estão frequentemente envolvidos em acidentes graves, muitas das vezes com vítimas fatais. Christophe também comentou: não é algo que esteja a falhar, para uns é uma forma de enriquecimento por via de magia negra, comenta este internauta. Também Pedro diz que em Moçambique tudo está a falhar. A todos muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite e até amanhã.